Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Amém? Amém, então. Estamos começando mais um Mix Conexão, Ministério de Ensino totalmente voltado para a Palavra de Deus. Boa noite, quem não vi ainda, tá? Prazer ter você aqui, mais uma vez, aprendendo a Palavra do Senhor. Ficamos aí um tempo, né, amados? Ficamos aí um tempo fora. O Ano Novo e o Natal caíram justamente na quarta-feira. E aí, com sabedoria, eu fui lá e cancelei, né? Se bem que quase a gente teve semana passada. O pessoal, vamos, Adolfo, vamos. Mas aí acabou que ficou no imagem e ação mesmo. Antes tivesse, né? Que nem ia dar tanto problema assim. Mas amém. Glória a Deus. Deus sabe todas as coisas, tá? Então, no final, vou trazer alguns anúncios aí pra vocês, tá? Algumas novidades. No mais, a gente vai hoje logo para a palavra, porque nós temos muitas coisas para falar, para compartilhar. O pessoal vai chegando aí, tá, gente? Normal, o pessoal vai se ajeitando. Não sei se tem cadeira suficiente hoje, mas amém. Senta no chão, não tem problema nenhum, não. O mais importante é você estar aqui ouvindo e recebendo a palavra do Senhor, tá? E o tema, o título, né, melhor dizendo, do nosso mix de hoje é paternidade. Traço, assumindo a identidade de filho. Vou repetir, ok? Qual o título do nosso mix de hoje? Paternidade, traço, assumindo a identidade de filho. A paternidade é algo falado já há um bom tempo, a gente vê por muitos ministros, ok? Muitos homens de Deus têm falado sobre isso, sobre paternidade. E eu, durante um tempo, se é normal, todo pregador, todo ensinador da palavra, ele tem isso. Quando aparece algo novo que ele não conhece, automaticamente ele joga logo para a Bíblia e já quer ver se tem fundamento bíblico. Foi justamente o que aconteceu comigo quando me falaram desse lance de paternidade. Porque Jesus vai dizer assim, ó, não chameis ninguém de pai sobre a terra. Quem lembra desse texto? Porque um só é o vosso pai, Deus que está no céu. Aí eu ficava com essa parada. Eu até mesmo tinha gente que me chamava de pai, né? Depois eu fiquei meio na minha, eu ficava pensando nisso. A ninguém chamei de mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, o vosso Senhor. E aí, analisando esse texto, eu comecei, né, a meditar com o Espírito Santo. Isso é algo que eu ensino muito aqui, vocês sabem. Não saiam julgando, sabe? Não saiam atacando. A gente vê muito isso, né, no Brasil. Ah, se você não concorda com aquilo que eu acho que é, então você é um herege, você é um falso profeta. Não faça isso, eu não ensino isso a vocês. Isso é vergonhoso, tá? A gente vê essa vergonha nos altares do nosso país. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele repreende aquela igreja por causa disso. Ele diz, olha só, por que você não resolve as questões entre vocês? Então aqui não tem dessa. Ouviu algo? A base é Cristo. Você não concorda, não acredita? Amém. Mas a base é Cristo, então segura, tá? Deixa. A gente sabe que o próprio João, o apóstolo João, chega para Jesus e fala, mestre, a gente viu uma galera que expulsava demônio e não seguia conosco. E o próprio Jesus responde o quê? Deixa eles expelir demônio. Ué, é lógico que se o fundamento, ainda que usem o nome de Jesus, mas não tiver como fundamento Jesus, porque a gente sabe que existem religiões que falam de Jesus, mas não entendem quem é Jesus, ok? Deturpam a imagem, a santidade e a pessoa de Cristo. Então, não é o fundamento. Mas fora isso, amados, a rosa ungida, a água de Israel, Adolfo, mas ele cobra R$1.000, aí é problema dele com Deus, você vai pagar? Eu não vou, irmão. Então, ponto final. A rosa de Saron, 500 conto, a pétala. A rosa, você conta a pétala, então, isso é de cada um, irmão, cada um com Deus, ok? Porém, pela fé, eu vou ter um ministério mais para frente chamado Expansão da Fé. Eu vou explicar o mecanismo da fé, o funcionamento da fé. Tá? Mais para frente, calma, vai guardando aí que mais para frente a gente vai ter esse seminário. Então assim, voltando, eu fui e pensei muito e aí eu analisei. Por quê? Porque o mesmo Jesus que diz para não chamar ninguém de pai sobre a terra, é o mesmo Jesus que diz para não chamar ninguém de mestre sobre a terra. Só que um dos serviços é o serviço de mestre. Opa, E aí eu analisei o contexto do texto e vi que, na verdade, Jesus estava falando para aquelas pessoas que queriam tomar o lugar de pai de Deus sobre a terra. Então os fariseus, eles não entendiam que quem permitia eles serem mestres, porque existiam os mestres da lei, era Deus. Então não é porque se eu tiver o dom de mestre, né, se bem que não é dom, um serviço, se eu tiver a vocação de mestre, na realidade eu só tenho a vocação, mas eu não sou, porque um só é, e é o Cristo. Se eu tiver, irmão, assim, um caráter de pai, né, como a gente vê muito, pastor Leonardo tem isso, na verdade Deus é pai, ele só é uma pessoa que recebeu uma graça e pode agir como pai. Então aí sim eu vi que, na verdade, esse lance de paternidade, ele serve justamente para quebrar aquela barreira que há entre algumas pessoas e Deus em relação a ver Deus como pai. A pessoa, quando ela não consegue ver Deus como pai, automaticamente ela não consegue entender a paternidade de Deus. Aí eu entendi qual o significado desse mover chamado paternidade, o qual o apóstolo Luiz Hermínio fala muito, outras pessoas também falam muito, e aí sim eu entendi, compreendi que na verdade isso é algo bíblico e é algo necessário para a nossa geração, porque a gente sabe, amados, que hoje a criação dos filhos é muito diferente do que na época do Douglas, por exemplo, né? Vou pegar um cara bem... Foi tranquilo que eu não vou falar seu nome não, tá gravando. Então assim, mudou muito, irmão, mudou muito o respeito. Quem aqui pedia benção, avó? Benção, avó? Benção, não, né? Benção, até hoje. Benção. Hoje em dia, qual é a coroa? Tem cincão aí? Tem vintão? Ah, vai se catar então, velho. Então mudou muito. Então assim, no entanto que a Bíblia diz, né? O próprio Cristo fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, irmão. Sabe o que é quase todos? Porque existe assim, ó, muitos. O que é muito? Vamos supor, hoje tem muita gente aqui. Para o mix, na verdade, o normal é mais do que isso, mas tem. Agora Jesus fala assim, quase todos. O que é eu ver isso aqui quase todo cheio? É eu ver gente aqui, irmão, ó. Igual quando a palavra oração era aqui, ó. Aí sim. Então Jesus fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então Deus, ele está permitindo, ok, a igreja dele entender o conceito de paternidade, para que você e eu possamos ver Deus como pai. E quando eu vejo Deus como pai, eu entendo que eu posso ter um relacionamento com Deus sendo filho. Só que hoje eu não vou falar sobre a paternidade em relação a Deus. Eu vou falar sobre a identidade de filho em relação a você. Porque tem muita gente que conhece o conceito de paternidade, que sabe o que é paternidade, mas que não age como filho. Por isso que hoje eu vou mostrar para vocês o que é realmente você ter a identidade de filho. Não é somente eu chamar Deus de pai. Pai nosso, não. É muito mais do que isso. Então hoje, nesse Miss Conexão, a gente já aprendeu um pouco sobre o conceito de paternidade. Só que você precisa entender a sua identidade de filho. E o que mais acontece, amados, nas igrejas, é que a gente vê as pessoas estando na igreja, mas não entendendo o que é a igreja. Citando a palavra, mas não vivendo a palavra. Fazendo oração, mas não se entregando na oração. Trabalhando na obra, mas não sendo trabalhado por Deus. Então isso é muito sério. Eu já, amado, já cheguei ao ponto, convicção, que o ministério que Deus tem me levantado é esse. É dentro de igreja mesmo. Tipo assim, trazendo alguns conceitos que se perderam. Acabou, eu já vi isso claramente na minha vida. Em cada audioaula, pensa, quem ouve audioaula que sabe, é só isso que Deus tem me dado. Falado justamente sobre o fato de muita coisa que a gente aprende, mas não entende. Na verdade, a gente sabe de forma superficial e não aplica de forma clara na nossa vida. Então hoje, você que já conhece o conceito de paternidade, você vai ver se realmente você possui a identidade de filho. E o texto que eu vou começar a ler com vocês, porque tem muita coisa, eu quero conseguir transmitir isso tudo hoje. Antigamente eu gostava de terminar o mix pela metade, e você falava assim, cara, Adolfo, porra, você nem terminou, né? Aí eu, pô, é, né? Agora não, irmão, Deus não gosta disso não, Deus quer que você aprenda. A gente vai amadurecendo, né, irmão? Mateus 25. Por favor, não achei meu tablet, hoje eu vou no feijão aqui, na Bíblia. Mateus 25, verso de número 31. Amém, amém. Amém, isso aí, gente. Ó, Mateus 25, 31, diz assim, gente. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Para aqui, vem comigo nesse texto aqui. Olha o que o texto diz. Quando vier quem, gente? O Filho do Homem. Para aqui. Ó. Por que ele não fala assim, quando vier o Cristo? Por que ele não fala quando vier o Cristo? Por que ele fala assim, quando vier o Filho do Homem? Aí ele continua. Na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha que doideira esse texto aqui. O cara, ele é majestoso, trono da glória, vai vir com todo o poder, mas ele se auto-intitula filho do homem. É aqui que eu vou começar a montar o quebra-cabeça com vocês. Fica ligado, dorme não. Filho do homem, ele poderia usar o Cristo sim ou não? Cristo, porque Cristo é o Cristo. Paulo fala do Cristo e Cristo crucificado, aqui não. Ele fala, eu vou vir na majestade, sentar no trono da minha glória, mas eu sou o filho do homem. Como que eu entendo isso, Adolfo? Vou te explicar. Primeiro, Jesus fez questão de se referir falando da glória dele, do trono, do julgamento como filho do homem. Por que isso, Adolfo? Vou te explicar. Olha o meu tablet de hoje, como é que tá? Ele usa duas palavras aqui para a tradução de filho do homem. Uma delas é uios. Significa filho, do grego. Não é só ela que significa filho, a gente vai ver que tem outras palavras também que significam filho. Mas essa aqui significa o seguinte: aquele que descende de alguém, nascido de uma posteridade, de algo posterior. Então quando ele fala filho do homem, ele está falando assim, ó, eu venho da posteridade do homem. Adolfo, você me prova isso? Prova, amados. Abra aí, por favor, Mateus capítulo 1, verso 1. Jesus veio da posteridade do homem. Mateus 1, 1 diz assim, ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de? Livro da genealogia. A palavra genealogia aqui do grego é Gênesis, significa livro da origem. Jesus tem origem, sim ou não? Não, irmão. Mas para o propósito de Deus, ele acabou entrando em uma adequação para que o propósito pudesse acontecer. Então, mesmo Jesus não tendo origem, ele passou a se dar uma origem de acordo com o propósito do Pai. Quer ver outro texto para você entender melhor ainda? Abra aí, por favor. Romanos capítulo 8, verso 3. A gente hoje vai fazer um crossfit espiritual. É palavra até você não querer mais. É? Romanos 8, 3. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, com o feito, condenou Deus na carne o pecado. Jesus tinha pecado, sim ou não? Mas ele vem em semelhança de carne, da descendência de Davi, tendo origem conforme o propósito de Deus. E a palavra homem é antropos, significa o seguinte, do grego, com a noção adicionada de fraqueza, pela qual o homem é conduzido ao erro. Quando Jesus ele diz assim, ó, eu sou o filho do homem, ele está dizendo o seguinte para mim e para você, que eu sou a posteridade, a continuidade dessa noção que o homem tem em relação à carne, à fraqueza. Então quando ele diz assim, ó, eu sou o filho do homem, qual é o objetivo dele? Ele dizia para mim e para você o seguinte, que eu também me fiz homem, semelhança de carne pecaminosa. Mas Adolfo, o que que isso significa? Jesus não carregava uma natureza pecaminosa, mas uma natureza humana que sentia os ataques do pecado. Ok? Então quando Jesus fala assim, ó, eu sou o filho do homem, ele fala assim, ó, eu sou aquele que descendo, se é que eu posso dizer assim, usar essa palavra, da fraqueza natural do homem. Ou seja, eu sou aquele que trago a descendência da fraqueza da carne do homem, que é tendenciosa ao erro. Então Jesus não tinha pecado como eu e você. Mas como eu li aqui em Romanos 8, capítulo 3, Jesus, ele carregava a carne que recebia os ataques do pecado como eu e você. Isso eu posso provar para você, por exemplo, em alguns textos. Já li Romanos 8, 3. Abre aí, por favor, Hebreus 4, 15. Estou indo bem devagar, tá? Para você ir ficar curioso. Hebreus 4, 15. Diz assim, ó. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado, sentiu vontade, sim ou não? Não, Adolfo, que isso? Olha o sacrilégio. Eu, hein? Não, irmão, está aqui, irmão. Está na Bíblia, não sei o que estou falando. Amém? Mateus 26, 41. Hoje você, se não leu a Bíblia, pronto, já está lendo agora. Mateus 26, 41. Isso. Pô, Adolfo, eu não li a Bíblia, obrigado. Só que isso aqui é quarta-feira, uma vez por semana só, tá? Vai ler a Bíblia em casa. Mateus 26, 41. Olha o que Jesus fala, irmãos. Vigiai e para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é... Quem falou isso, irmão? Não tinha pecado, mas era fraco. Quer ver o texto? Para você não falar, pô, Adolfo, não, Adolfo, faz isso, Adolfo. Mateus 4, 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... Meu irmão, se o cara é tentado é porque ele sofre tentação, é ou não é? Então quer dizer, Jesus carregava uma carne que recebia os mesmos ataques que eu e você recebemos. Só que é o seguinte, por que você está falando isso, Adolfo? Porque quando ele fala da glória dele, da majestade dele, ele se refere como aquele que é filho do homem. Ele fala da majestade dele como Deus, mas fala também da fragilidade dele como homem, dizendo assim, ó, o filho do homem vai vir na sua glória com seus anjos para se assentar no trono da sua majestade. Por que que Jesus faz questão disso? Porque o propósito de Deus para a nossa salvação não estava no Jesus Deus, mas estava no Jesus homem, que descendia do homem, que era feito de carne, carne de homem. Me prova isso, Adolfo, prova. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando o homem peca, olha a palavra que Deus libera em relação à serpente. Gênesis 3,15 diz assim, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pronto, aqui resume tudo a respeito, ou melhor, em relação à nossa salvação. Primeiro, ele diz o seguinte: inimizade entre os gerados por Cristo e os gerados pela serpente, ok? Porque ele diz assim, ó: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O diabo tem descendência? Tem, irmão. O diabo gera filhos? Gera. Daqui a pouco você vai chegar lá. Calma. É igual filme de suspense. Você não sabe quem é um ladrão. Você não sabe quem é um assassino. De repente ele aparece. Era o garçom, não sabia. Calma. Entendeu? Cara, não sabia já. Aí, vai dizer que você não gosta. Cara, eu gosto muito de ver filme assim. Tu não imagina, caramba, esse cara é tão... É ele que matou o pai. Foi ele que roubou o picolé do colega. O Kit Kat, então. Mais ou menos isso. Vamos lá. Então, primeiro, existe inimizade entre os gerados por Cristo e os gerados pela serpente. Me prova isso, Adolfo? Claro. Eu estou aqui o quê? Para contar a história. Amados, cuidado com as dissensões entre os irmãos. Porque um dos lados pode não ter sido gerado por Cristo e estar servindo a Cristo, falando da palavra de Cristo, dentro da igreja de Cristo e dando lugar em nome de Cristo. Vou repetir, porque, pô, senão não fica, né? Então vamos lá. Cuidado, porque quando há dissensões na igreja, um dos lados, não estou falando que sempre é, porque Paulo e Barnabé trocaram a farpa, mas os dois eram crentes. Mas quando há dissensão na igreja, cuidado, porque um dos lados pode não ter sido ainda gerado por Cristo, estar falando de Cristo, na igreja de Cristo, dando lugar em nome de Cristo, e por aí vai. Abre aí comigo. Romanos 11, 1 Coríntios 11, 19. 1 Coríntios 11, 19. Abre aí. A gente larga o ensino e prova na palavra. 11, 19, diz assim, ó: porque até mesmo importa, olha aí, as palavras ali que são maneiras demais, porque até mesmo importa que haja partida entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Então tem luta que você está passando, o irmão não gosta de você, irmão, é Deus provando você. O irmãozinho não vai com tua cara. É Deus provando você. Quer ver outro texto que mostra que isso é real? Abre aí Apocalipse, capítulo 2, verso de número 2. Esse aqui são os descendentes do diabo. Você vai ver que, lá na parábola do trigo e joio, o que que diz? Que o trigo e o joio cresceram junto. E aí os trabalhadores falaram assim: pô, vamos tirar. O que que Jesus fala? Não tira, não. Não tira. Deixar e crescer até a ceifa. Irmão, tem muita coisa dando certo, Deus não tem nada a ver com isso. Olha o que diz, ó: conheço as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram. Que isso? É mesmo? Os caras eram apóstolos, não eram, não? É mesmo, cara? Ó, e não são, e os achastes mentirosos. Então, para de se preocupar com a gravatinha azul, irmão. Esquenta não, eu não fui dessa vez, dana-se. Ora, eu vou. Eu falei que sexta-feira, irmãos, olha só. Então quer dizer que o Adolfo, ele pode não deixar Deus fazer o que tem que fazer na sua vida? Eu tenho essa capacidade? O homem, ele consegue impedir o plano de Deus para a sua vida? Não, irmão. Ele pode tentar atrapalhar, só que Deus não deve nada a ninguém. Se era para você ter alguma coisa agora e não teve porque alguém não deixou, você pode ter certeza que você vai ter muito mais lá na frente com juros e correção monetária. É, irmão, eu vivo isso. Josué e Caleb, caramba. O povo não vai entrar. Eu imagino Josué chamando o Caleb e falando: chega aí, Caleb. Hein, vamos falar com Moisés. Ué, a gente acreditou, ué. O problema é dos caras, cara. Bota a gente lá dentro. Você vê isso? Não. Eles ficam 40 anos andando no deserto, pagando um preço que não eram para pagar. Porém, quando entram na promessa, Josué toma o lugar de Moisés e Caleb escolhe a terra que ele quer. Ó, quero aquela cobertura ali. Com piscina, e essa não, a melhor. A melhor, rapaz. Moisés não falou comigo? Você estava lá. Então, aquela ali, ó. Essa cobertura aqui em Judá, aqui, ó. Isso. Com a melhor terra aqui, então essa é minha. Por quê? Porque Deus não deve nada a ninguém. Então vamos lá, voltando para o nosso assunto. Então, primeira coisa, Gênesis 3,15. Há inimizade entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. É nítido. Cuidado com as dissensões. Um dos dois pode ser descendente de quem não quer ser. Então cuidado, vigia. Segunda coisa que eu aprendo, que Cristo é aquele que feriu a cabeça da serpente. Ele vai ferir a sua cabeça. O que significa isso, Adolfo? Que o evangelho, ele esmaga a mentira do diabo. Abre aí, por favor, 2 Coríntios 10, verso 4. 2 Coríntios 10, verso 4. Diz assim, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Quem estava no EBD aqui domingo? Eu falei de sofisma. Sofisma é algo muito próximo da verdade, mas que não é verdade. Que não tem a essência da verdade. Ok? Então, assim, existem mentiras que são absurdas. É. A parede é verde. Não, você mentiu. É cinza. Ok. Agora, existem mentiras que não. Elas se aproximam muito da verdade. Isso é sofisma. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então aqui o apóstolo está falando justamente sobre isso. Que as nossas armas espirituais servem para destruir as fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. O que, que é isso? É quando você ouve o Adolfo falar aqui, irmão, toda quarta, toda sexta, mas na tua cabeça entra o tal do nada a ver. Isso é uma barreira. Isso é uma fortaleza que o diabo construiu. Aquele lance, cara, eu acho que não é bem assim. Tem base para falar? Então converso com minha mão. Vou fazer dois olhinhos aqui, um nariz e uma boca. Você fala, oi, tudo bem? Converso com minha mão. Porque não existe isso no evangelho, ok? Então assim, tem base? Tenho. Pô, tá aqui, ó. Pô, legal, cara. É mesmo, você tá certo. Agora não tem, isso é uma fortaleza que o diabo criou na sua cabeça e acabou. E ali diz que as armas da nossa milícia, da guerra, não são carnais, são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas, esses baluartes que se levantam contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento obediente de Cristo. O que é isso? Levar cativo, é levar forçado. Você está com vontade de matar aquele irmãozinho, tá? Então, não pensa, se força a não pensar, é. Porque, amados, o pecado, ele traz uma sensação boa para a sua carne, é ou não é? Pouca gente diz, pô, Adolfo, é mesmo.
O quê?
Nem fala. O pecado, seja ele em pensamento, em olhar, o que for, irmão, ele traz um alívio para a sua carne. Eu lembro que eu ficava assim, ó, eu ficava uma semana em luta, para mim já era muito, né? Uma semana. Cara, que doideira, maluco. Aí eu ia, pecava. Nisso que eu pecava, irmão, vi uma paz. Eu jejuava. Eu voltava a orar. Porque o diabo, ele quer que... Eu cheguei a pensar que Deus estava permitindo eu pecar para eu poder me aliviar e continuar na caminhada com ele. Então isso é uma fortaleza. E é a mesma coisa com você. Por quê? O que acontece? Você sente desejo do pecado... Aí você peca, fica tudo bem. O diabo quer isso, ele vai e tira, ó. Volta, galera. Aqui, ó. Quando ele sentir que você tá aqui, ó. Opa, voltou. É isso aí, ele vem. É ou não é? Agora você pode levantar a mão. É ou não é? É assim, irmão. Pecou, ó. Pô, tô bem. Só que aí depois ele vem acusando, né? Aí vem o pensamento, sentimento. Mas aí ele fica igual ioiô. Joga você, cachorrinho. Ó. Cachorrinho de novo, por aí, quem brincou de eu aqui? Só eu? Também? Então é isso, tá, gente? 2 Coríntios 4:4 vai falar também, vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Está falando o seguinte, que o diabo ele cega aqui, ó, na mente, correto? E o último texto, que é 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devido a Cristo. Então a gente viu que Jesus, ele se autodenominava filho do homem, para justamente mostrar para mim e para você que ele carregava a fraqueza humana, para justamente mostrar para mim e para você que ele tinha que se adequar à palavra de Deus liberada em relação à nossa salvação. Porque se Deus falou em Gênesis o seguinte, olha só, nascerá um da mulher que esmagará a sua cabeça, Jesus agora tinha que ser o quê? Um descendente da mulher. Então Jesus, ele se adequou àquilo que Deus liberou. Opa, calma, olha a gente chegando. Olha a gente já vendo a forma do quebra-cabeça. Jesus se adequou à palavra que Deus liberou. Então assim, se existe uma palavra de direção sobre a sua vida, você precisa se adequar a ela para que você possa ter vida. Ah, Santa Ceia é bobeira, não, irmão? Ele falou: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Opa, eu me adequo. Mas é só comer o pão e beber o suquinho? É? Não. O que que Paulo fala? Aquele que come indignamente torna-se culpado do corpo e do... Opa, então não é só... Você está entendendo como é que funciona? Peguei o... Opa, será que eu estou... Não, não dá. Então assim eu vou me adequando à palavra de Deus, ainda que eu seja carne. Porque Jesus, sendo carne, se adequou à palavra de Deus de acordo com o propósito de Deus. Está vendo como é que está se unindo? Está formando? Mas tem mais, calma. E aí eu vou para o terceiro ponto da revelação de Gênesis 3:15. Porque diz também o seguinte, olha só. É que da descendência da mulher viria aquele que cumpriria a promessa. Então, como eu falei, Jesus, sendo Deus, se adequou à palavra que estava sobre a promessa. Traduzindo, não é só eu querer fazer, mas é eu me adequar àquilo que deve ser feito. Vou repetir, não é só eu querer fazer, mas eu me adequar àquilo que deve. Olha a palavra deve, não é quero. É aquilo que deve ser feito. Porque nós não trabalhamos conforme o nosso querer. Nós trabalhamos conforme a vontade de Deus. Adolfo, mas a palavra diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu... Isso, você esqueceu de prestar atenção no início. Deleita-te. Seu prazer é em quê? É em Deus ou... É em Deus ou... É em Deus ou... É em Deus ou... O pessoal de casa não está vendo o que eu estou falando aqui, né? Só o que eu estou falando, tá, o que eu estou fazendo. Mas amém, deixa eles curiosos em casa quando ouvir esse mix. Então assim, aonde está o seu prazer? Se tiver nele, irmão, vai fundo. Ele já liberou sobre a sua vida, vai dar certo. Agora, se não tiver... Então, assim, não é só eu querer fazer, mas eu preciso me adequar àquilo que deve ser feito. Então, assim, você é um ministro. Existe o jeito certo. Paulo vai dizer nas cartas que ele manda, as cartas pastorais. O presbítero não seja dado ao vinho. O diácono seja assim, assim. Então, está tudo aqui. Ok? Você quer ser um homem de Deus... Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. É, sejam submissos à vossa liderança. Então está tudo na Bíblia, ok? Está tudo na palavra. Então vamos lá. O que você quer? Adolfo, eu quero ser uma pessoa usada por Deus. Você está se adequando à palavra de Deus em relação à sua vida? Você está fazendo conforme a vontade de Deus em relação à formação de quem você é? Ou você só quer fazer? Jesus, ele se adequou. Imagina, Deus falou assim, ó: e nascerá um da descendência da mulher, pisará a sua cabeça e você lhe morderá o calcanhar. Pronto. Deus liberou automaticamente. Cristo já se adequou, trazendo para o título do nosso mix. Onde está o problema? Não é só eu dizer que sou filho. Lembra que eu falei no início, gente? O que eu falei no início? Ó, qual o título do nosso mix de hoje? Assumindo a identidade de filho. Aí trazendo para o título, ó, não é só eu dizer que sou filho, mas é eu me adequar à identidade de filho. Amém ou não amém? O próprio Jesus falou: vocês me honram com os lábios, o seu coração está distante. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Abre parênteses, aqui é o Adolfo que colocou, porque é o que interessa. O ser humano, ele é assim: quando algo interessa, ele passa por cima de doutrina, ele inventa, ele deturpa a palavra. Irmão, eu cansei de ver isso, e vejo até hoje, a deturpação da palavra, a deturpação da liturgia, né? É do meu jeito, da minha forma. Vocês vão ser pastores, líderes, não façam isso. Não façam. Sejam transparentes, sinceros. Deem bons exemplos às suas ovelhas. Deem bons exemplos aos seus liderados. Ok? Por que, amados? Porque quando eu faço isso, automaticamente eu tenho moral para liderar, automaticamente eu tenho moral para falar. Já pensou um liderado ser uma ovelha sua? Fala assim: ah, pô, você não faz isso, não... Fala e não faz? Quer cobrar quem? Olha a sua cara no chão, irmão. Já pensou? Então, assim, a gente vê muita gente falando, mas não vivendo aquilo que fala. A Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 5, a carta vai dizer assim, ó: ministros, sejam modelos do rebanho. E por aí vai. Então, assim, eu preciso me adequar de acordo com a palavra de Deus. Então, se eu me considero filho, eu preciso assumir a identidade de filho. Então, a partir de agora, você entendeu, isso aqui foi o início, e a gente vai entrar agora justamente nas características da identidade de filho. Porque até aqui você entendeu. Assim como Jesus se adequou sendo Deus, eu e você também temos que nos adequar sendo filho. Então não adianta, amados, eu sou filho de Deus. Eu já falei várias vezes aqui. Eu já passei pela geração dos radicais por Jesus. Eu já passei pela geração dos loucos por Jesus. A geração dos famintos por Jesus. Faminto, eu tenho sede, eu tenho fome. E por aí vai. Irmão, isso aí é top. Isso aí eu creio que é Deus permitindo, né, algumas características que vão de acordo com aquela geração e tal. Só que eu vi que quem ficou mesmo foi quem fez o que tinha que fazer. Então eu aprendi isso no Evangelho. O que, que eu vou fazer, cara? A gente quer enfeitar muito, sabe? Romantizar muito. Aleluia! E na verdade a gente sabe o que tem que fazer. É não pecar. É não ter relação sexual antes do casamento. É não ser uma pessoa desaforada, honrar pai e mãe, honrar liderança, obedecer, não mentir, não usar roupa indecente, por aí vai. O Evangelho é simples demais, irmãos. Só que a gente quer enfeitar o pavão. Por quê? Porque aquilo que tem que ser feito é difícil, dói. Aí eu vou querer substituir o que deve ser feito por aquilo que eu acho que pode ser. E na verdade você não está tendo a identidade que deveria ter de filho. É ou não é? É só isso. A gente quer dar muito presente a Deus sem conhecer o gosto de Deus. Sabe aquela sua tia quando te dava meia? Né? Você, pô, obrigado, tia. Obrigado, tá, tia? Muquirana, podia me dar um negócio melhor? Uma vez deu um pano de prato pra minha mãe. Minha mãe é igual a mim, transparente pra caramba. Minha mãe: ah, meu filho, obrigado. Obrigado. É igual Deus. Você chega lá, irmão, você pode dar o que for. Deus não é interessado igual a gente. Ele tem tudo, amém? Tem tudo. Aí você quer dar presentes para Deus, querer impressionar Deus. É igual aquela galera lá no gasofilaço, jogava grandes quantidades de dinheiro, ó. E tá lá Jesus só aqui, igual eu vendo manto, eu gosto de ficar assim também. Aí vem a mulher, a viúva, joga duas moedas, Jesus começa: em verdade vos digo que essa mulher deu mais que todo mundo. Eu imagino um discípulo: ah, começou ele. Começou. Tá de brincadeira. Não, eu não vou ficar não, Pedro, chega aí. Pô, de cara jogando milhão, cara doido, não, começou ele. Ah. Não, vamos saber o que é primeiro. Chega aí, chega aí. Por que, mestre? Porque todos deram do que sobrava. E essa mulher deu do seu tudo o que possuía. A questão não é o que você dá, mas é onde você tira aquilo que você está entregando. Se não tiver doendo, não tem valor. Existe uma diferença de preço e valor. Preço eu coloco, valor é estimado. Você pode... Deus não quer muito, Deus quer tudo. Tudo. Não adianta você dar muito, tem que dar tudo. Dá muito e não dá tudo, você não deu nada, porque ele não precisa de nada. Então, o que, ó, por exemplo, irmão, ó, eu fui me convertir. Parei com um negócio doido. É? Pã. Parei. O Espírito Santo não gosta. Ah, pá. Isso. Parei. Ó, maneiro. Nunca mais, irmão, tomei nada. Parei. Mentira, peguei pavor. Não mentia, palavrão, parei assim, ó. Não tinha dificuldade com nada disso. Mas qual era o problema? Aí eu pensava que Deus iria permitir eu cair em pecadão, 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 até o dia que ele me dava varoa e casar em uma semana, para não correr o risco. Não, filhão. Vem cá. Não, Deus, mas eu não falo palavrão. Tá bom, Dolfim, não tem problema não. Deus, eu também, o senhor sabe. Eu sei, meu querido, mas não adianta. Tem um negocinho em você aí que eu vou tratar. Não adianta você correr. Aí o crente vai para outra igreja. Ó, o pastor não gosta de mim, mas Deus vai te pegar lá. Aqui tem oportunidade, Deus vai te pegar lá também, vai te pegar em qualquer lugar, irmão. Em qualquer lugar. Não adianta. Aquilo que tem que tratar, ele vai tratar. Por que que Jesus fala para Nicodemo? Quem não nascer de novo não entra no reino. Não entra, mano. Não entra. Eu estudei, eu entendi. Não entra. Nasceu de novo, não entra. Não entra. E acabou. Tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? Eu me desfazer de mim, me refazer em Deus. Anota isso. Nascer de novo, eu me desfazer de mim e me refazer em Deus. Aí Deus me dá uma menina, 12 anos mais nova do que eu, que nunca tinha namorado e tinha que chegar em casa no máximo 9 horas da noite. Eu pensando que já ia dar um calhambeque velho igual a mim, para casar logo, vamos embora morando e resolver o problema. Não, irmão. Deus pegou aqui, ó, toma, essa coisinha aqui para você, ó. Fica aí, filhão, 1 ano e 10 meses matando cachorro a grito para você aprender, que quando eu tenho que tratar, eu trato. Aí eu tô aqui hoje pregando para vocês por quê? Porque eu me permiti Deus tratar. Então não adianta a gente querer fugir. A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe, mas a gente não quer, ok? A gente evita. Então, indo para o nosso ensino, agora a gente já entendeu o significado, eu peço que você abra em João capítulo 1, a partir do verso 11. João capítulo 1, a partir do verso 11. Todo mundo está entendendo? Pelo nome, aleluia. Para mim falou um aleluia aqui, né? Então é mais que entendendo. Uma vez o irmão falou assim: cara, é verdade que o aleluia é 10 mil glórias a Deus? Sério, meu, eu ouvi isso. Pô, me falaram que um aleluia equivale a 10 mil glórias a Deus. Olha que ponto. Por isso que o meu ministério já sei o que é já, cara. Eu já sei o que é já. Já sei. Tá certo? João 1, verso 11, diz assim, ó. Veio para o que era, e os seus não. Eita. Peraí. Veio para o que era. Ué, mas não era dele, pô. E aí? Mas os seus Não adianta ser dele se você não recebê-lo de forma correta. Entendeu ou não entendeu? Vou repetir. Não adianta você ser dele. Eu sou de Jesus. Quem lembra do Lázaro aqui? Quando me converti, irmão. Você lembra, né? Tava na moda. Não adianta você ser dele, mas você não recebe como deve recebê-lo. Acabou. Deus não pode negar a si mesmo, irmão. Vamos, ó, acorda. Vamos continuar aqui. Mas antes eu vou traduzir aqui essa palavra aqui do grego, ó. Receberam aqui é paralambano. É sério mesmo, portuguesado. Significa assim, ó, levar consigo, associá-lo. Isso aqui é a junção de duas palavras. É você pegar e associar com você aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó, veio para o que era seu, mas os seus não se associaram a ele, não se apegaram a ele, não se ajuntaram a ele, porque ele não somente vem, ele se ajunta. Amém? Ele não somente vem, ele se ajunta. É igual eu quando vejo, o que eu faço? Eu abraço, beijo, mais ou menos, e Jesus é mais ainda. Então assim, veio para o que era seu, mas os seus não se associaram com ele. Verso 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Aí o filho aí, ó. A saber, os que creem no seu. Verso 12. A mesma palavra, só que agora dividida. Lambano. Significa pegar o que me pertence. E a palavra aqui, poder, significa exouso, é permissão. Traduzindo isso tudo aqui. Ele está falando assim, ó. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Já falei, não adianta você ser dele, tá aqui. Você é cristão, ó, você é batizado em águas, tem um diploma, tem um certificadozinho da SEI. Você foi no monte com a galera, né? Aí botaram a mão na tua cabeça, você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Tal. Aí tu dá lugar pra caramba, entrega um mantinho de vez em quando. É ou não é? Tá na quarta, de vez em quando vem, de vez em quando não vem, né? Mas aí você tá ali, você é dele, só que ele diz assim, ó, não é somente você ser meu, você precisa me receber da forma no qual eu me apresento. Porque, gente, hoje, a forma como eu conheço Deus, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, correto? Mas a forma como eu conheço Deus hoje, não é a mesma que eu conhecia 3 anos atrás. Deus mudou? Eu me aprofundei aceitando a forma no qual ele estava se apresentando. Porque Deus já se apresentou comigo do seguinte, de que forma? Me usando no altar. A outra forma de Deus se apresentar para mim foi um irmão me chamando de herege. E aí? É Deus permitindo isso acontecer. A outra forma ou alguém falando alguma coisa e por aí vai. Por isso que o louvorzinho lá que o Vinícius canta diz o quê? A tempestade é você. É ou não é? Chuva forte é você. Não, eu fui no tom além, vou pro meu tom. A porta aberta é você, mas a fechada é tudo sobre... É ou não é? Aí, tô até arrepiado aqui, ó. Então, assim, se eu não entender isso, hoje Deus tá como pra você? Ó, na moral, amanhã pode ser de uma forma diferente. Deus pode sacudir as suas estruturas, porque talvez você esteja apoiado em alguma coisa que não seja ele. Ele precisa tirar, irmão. É ou não é? Tem gente que se você tirar aqui, ó, tirar uma equipe, a pessoa sai, sai. Tira da equipe, sai e vai embora. Tira do ministério, sai e vai embora. É ou não é? Tira da oportunidade, sai e vai embora. Vai para outra igreja, sai e vai. É o que mais você vê. Então você vai ver que aquela pessoa, ela nunca esteve apoiada em Deus. Por quê? Porque não entendeu a forma exata de receber a Deus. Então quando ele diz isso, ele fala que ser filho, entenda isso, ser filho é eu recebê-lo de forma correta, ainda que eu seja dele. Eu sou dele, mas eu preciso entender que eu preciso recebê-lo de forma correta. Ele diz assim: a todos que creem no seu nome. Então é o seguinte: quando eu creio no nome de Cristo, o que é acreditar no nome de Cristo? Acreditar na identidade de Cristo. E a identidade de Cristo fala o que, irmãos? Daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo é. Mas a gente não vai entrar porque isso aqui abrange muita coisa e não é o objetivo do nosso ensino. Então, quando eu acredito no nome de Cristo, automaticamente eu recebo esse poder, exousia, permissão. Quando eu creio, me é permitido tornar-me filho dele. Por quê? Porque eu o recebi da forma correta. Então, traduzindo, quer ver se você realmente tem identidade de filho? Você primeiro precisa crer. Quando você crê, você recebe ele do jeito correto. Por quê? Ele pode vir como porta fechada, você vai continuar acreditando nele. Ele pode vir como tempestade, você vai continuar acreditando nele. Por isso que a base é a fé. A saber, a todos que creem no seu nome. Quando você crê no nome dele, na identidade dele, na pessoa dele, você tem fé. Então ele pode vir da forma que for, porque o problema aqui, pelo que eu vi, está na forma como ele se apresenta. Quando ele vem de porta aberta, todo mundo quer, né, irmão? Vem de porta fechada, aí já deu ruim. Vem na bonança, todo mundo quer. Vem na tempestade, já deu ruim. Mas quando eu creio, pode vir da forma que for. Eu quero. Quando eu quero, eu recebo. Quando eu recebo, eu ganho a permissão de ser feito filho de Deus. Mas qual a base? A fé. Qual a base? Qual a base? Ok. Então, para a gente continuar, vamos lá. Beleza. E para a gente entender melhor, né? Então a gente já sabe que a base é a fé para ser transformado em filho. A gente vai para um texto agora que fala justamente sobre isso. Sobre pessoas que não entendiam de quem eram filhos. Através dos erros dessas pessoas, nós vamos identificar se nós somos filhos ou não. Qual o texto, Adolfo? João capítulo 8. Você conhece muito, é um texto que eu falo muito, a partir do verso 31. Não consegui acabar. Diz assim, ó. João 8. Que isso, rapaz? Acrescenta nada não, que Deus vai te acrescentar uma imagem. João capítulo 8. Aleluia. Você que está escutando essa audiola aí, não repara não, o pessoal aqui é doido. Esquenta não. João 8, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ó, aqui, ó. Eles acreditaram, sim ou não? Então eles vão indo bem, é ou não é? Acreditaram, eu falei o que agora? Que é fé, não é? Aos que creem? Então acreditaram, estava indo maneiro. Mas vamos lá. É aquilo, é você acreditar e receber do jeito certo, irmão. Eu crie. Aí ele veio. Ih, não. Ah, sim, não, Jesus. Ah, para. Ah, poxa. É ou não é? Então, eu crie. E agora ele vem. E aqui ele faz isso. O pessoal acreditou e ele foi. Aí ele foi, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Aí agora olha a reação dos caras, quando Jesus se apresentou como deveria se apresentar. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Estão prontos. Aqui já pipocou tudo, irmão. Por quê? Eles acreditaram. Quando Jesus, porque Jesus até então deve ter falado de Deus, Deus Pai, é papai, beleza. Eu já falei isso aqui, existe uma diferença entre você querer encontrar Deus e você querer se encontrar em Deus. Porque você encontrar Deus, o diabo se apresenta a ele lá em Jó. O texto diz, veio os filhos de Deus, o diabo estava no meio. O diabo, irmão, ele vem até na igreja se deixar. Então assim, agora outra coisa é você se encontrar em Deus. Quem eu sou diante de Deus? Foi o que eu preguei aqui sábado. Em relação à serpente de bronze. Que, mano, quando ele sentiu a mordida do veneno, só podia olhar quem estava mordido. Traduzindo, só consegue entender quem realmente entende que foi mordido pelo pecado e precisa de libertação. Se você olhar para a serpente de bronze sem ser mordido, você não é curado, porque você não entendeu ainda que você é uma pessoa doente e precisa de cura. E aí eles continuam, olha só. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora aqui a gente começa a trabalhar. Verso número 37. Jesus fala assim, ó: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Por que que eu começo a me identificar com esse texto? Porque essa é a nossa realidade. Pô, Yasaki, você precisa melhorar, hein? Um exemplo, tá, meu? Seu bigode tá maior, né, meu? Você precisa melhorar, tá? Ele vai falar o quê pra mim? Tá doido, rapaz? Melhorar o quê? Eu sou batizado no Espírito Santo. Eu dou lugar. Dá mesmo, todo puto. Eu dou lugar, Adolfo. Eu pulo, eu danço, eu corro. Foi o que eles fizeram aqui, ó. Jesus fala assim: eu sei. E a saca, eu sei que você dá lugar, cara. Eu sei que você corre. Eu sei, mano. Só que Jesus explica o seguinte aqui, ó. Ele fala assim, ó, pra mim e pra você, ó, ó. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, olha o que vocês estão fazendo. Olha a reação de vocês em relação àquilo que eu estou falando. Vocês querem me matar, cara. E a palavra aqui, descendência, é um pouco... Tem criança aí? Não, né? Tem não. Não, você não é criança não, você já está grandinho já. A palavra do grego aqui, descendência, não é a mesma usada lá em filho, o ios. Aqui é esperma, do grego. Significa uma descendência biológica. Jesus está falando assim, ó, eu sei que, de acordo com o DNA, vocês vêm de Abraão. Mas a minha palavra não está em vocês, vocês querem me matar. Qual é a revelação disso aí, Adolfo? Que não adianta você ser filho de pastor, você ser filho de pregador, ou você ser um pastor, ou você ser um pregador, se você não tiver a descendência da palavra. Não é a descendência genética, não é a descendência eclesiástica, é a descendência da palavra. Jesus está falando assim, ó: vocês são filhos de Abraão, porém vocês não têm a palavra, então não adianta de nada. Por isso que eu, amados, amo a palavra. Eu todo dia olho para mim, irmão, vejo se eu estou tratando minha esposa bem. Eu todo dia olho para mim e vejo se como líder eu estou bem. Se bem que a Bíblia diz o seguinte: quem há que possa discernir os próprios pecados? Livra-me das que me são ocultos. Está lá, irmão, ninguém sabe. Mas pela graça eu entendo e creio. Então Jesus está falando assim: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas para analisar, a minha palavra não está em vocês. E vocês aqui, jovens, adolescentes, observem quais reações vocês estão tendo quando o líder ou o pastor fala algo com vocês. Porque, gente, tem gente que é igual um gato. Já viu gato? Você não pode chegar... É ou não é? Já viu aqueles gatos? Você não pode falar nada, irmão. Você não pode falar nada. A pessoa acha tudo ruim. Tudo ruim. Gente, vamos parar com isso, gente.